Boa noite a todos. 19 de agosto de 2014, daremos início à 12ª sessão ordinária do exercício 2014. Iniciamos com o hino nacional brasileiro. Solicito ao nobre edil Oduvaldo Vettoraço que, após o hino nacional, efetue parte da Bíblia Sagrada.
Naquele tempo, Jesus disse ao seu discípulo: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguiste, haverei de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação.
Sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais dessa casa, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do exercício 2014 da Câmara Municipal de Guapiaçu. Solicito ao primeiro secretário da mesa, o vereador José Luiz Custódio da Silva, que efetue a chamada regimental.
Vereador Antônio Batista Longo.
Presente.
Vereador Alessandro Merigilho.
Presente.
Vereador Edmir José dos Santos.
Presente.
Vereadora Ludmila Alves Dias.
Presente.
Vereador Luiz Renato Lourenço.
Presente.
Vereador José Luiz Custódio da Silva. Presente. Vereador Eduvaldo Vetoraço.
Presente.
Vereador Tissaite Sanfu.
Presente.
Sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais dessa casa, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do exercício 2014 da Câmara Municipal de Guapiaçu. Solicito ao primeiro secretário da mesa, o vereador José Luiz Custódio da Silva, que efetue a chamada regimental.
Vereador Antônio Batista Longo.
Presente.
Vereador Alessandro Merigilho.
Presente.
Vereador Edmir José dos Santos.
Presente.
Vereadora Ludmila Alves Dias.
Presente.
Vereador Luiz Renato Lourenço.
Presente.
Vereador José Luiz Custódio da Silva. Presente. Vereador Eduvaldo Vetoraço.
Presente.
Vereador Tissaite Sanfu.
Presente.
Vereador Valdir Tisorte.
Presente.
Informo aos novos vereadores que a ata da sessão legislativa anterior encontra-se à disposição na pauta e na Secretaria da Casa para devidas apreciações e a fixação no mural para conhecimento dos munícipes. Matéria do expediente, solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do ofício especial do chefe do Executivo Municipal em atenção ao requerimento número 27/2014, de autoria do vereador Tissaite Sanfu.
Em atenção ao requerimento 27/2014, feito pelo nobre vereador Tissaite Sanfu, no qual solicita informações sobre a frota de veículos do setor de saúde, aproveitando o excelente trabalho realizado pelo Departamento de Saúde, no qual deu suporte para a confecção desta resposta, à costa do documento elaborado pelo mencionado setor. Sem mais atenciosamente, José Puri Sobrinho, prefeito municipal.
Leitor do ofício especial do chefe do Executivo Municipal, em atenção ao requerimento número 028/2014, de autoria da vereadora Ludmila Alves Dias.
Em atenção ao requerimento 28/2014, de autoria da nobre vereadora Ludmila Alves Dias, no qual solicita esclarecimento sobre os adicionais de periculosidade e insalubridade, informa que consta das folhas de pagamento enviadas para esta casa quais os servidores municipais que recebem os adicionais e os respectivos percentuais, sendo que a base de cálculo aplicada é o salário mínimo nacional. Sem mais, atenciosamente, José Puri Sobrinho, prefeito municipal.
Leitura do ofício especial do chefe do Executivo Municipal, em atenção ao requerimento número 29/2014, de autoria da vereadora Ludmila Alves Dias.
Em atenção ao requerimento 29/2014, feito pela nova vereadora Ludmila Alves Dias, apresenta a inclusa documentação como resposta. Sem mais, atenciosamente, José Puri Sobrinho, prefeito municipal.
Eu gostaria que fosse lida mesmo, porque eu não entendi esse último enviar o demonstrativo contábeis. Acredito que essa resposta deverá ser solicitada à contabilidade financeira. Não estou entendendo mais nada aqui.
PEMAC,
então, primeiro. Meus requerimentos têm que ser direcionados para as repartições, é isso? Daqui para frente?
Pelo que ele menciona aí, sim.
É, né?
Ah, é que diz aqui pelo... É que pelo jeito que diz aqui é o seguinte, quem recebeu esse ofício, esse requerimento, foi o setor de saúde. E o setor de saúde não tem a contabilidade lá nos anais do arquivo dele. Então, esse requerimento deve ter vindo pela saúde, não passou pela prefeitura. Isso não, que eu acredito. Porque, então, olha, eu entendo o que a solicitação da Vossa Excelência. Como a contabilizar o setor de saúde que respondeu o requerimento e não devolveu para a contabilidade responder. Eu entendo desse jeito.
Então, teria que ter mandado para a contabilidade, para a contabilidade ele...
completar o requerimento.
Foi, não, então, é válido.
Para mim, eu entendo não querendo ganhar tempo, porque já veio uma resposta que estava precisando protelar, porque precisava fazer um levantamento de dados, passou aí, ó, o recesso, passou agosto inteiro, agora me vem com essa resposta...
Eu acho que foi falha da saúde,
não,
falha
não
da saúde
saber
tem encaminhado.
Seja, falha ali, ó, do executivo, eles que se organizam.
Falha da saúde ter entregado a contabilidade passar para nós.
Estão querendo um ano para responder.
Efetua a leitura.
Ou passar no jornal.
Vossa Excelência, efetua?
Eu gostaria.
PEMAC, primeiro, informar os valores recebidos do Ministério da Saúde. Resposta, ano 2014, valores repassados, janeiro, 2.300, fevereiro, 9.200. Marcos, não teve repasse. Abril, 67.400. Maio, 4.600. E junho, 112.500, para fazer um total de R$ 196.000. Segundo, informar a quantidade de equipes do município da saúde bucal e parametrizadas. Resposta, 4 equipes de saúde da família, no Caíque, no São José, no Antonieta e no São Marcos. Uma equipe parametrizadas no centro de saúde. 3 equipes de saúde bucal inclusas no programa PEMAC, no São José, no Caíque e no São Marcos. Uma equipe implantada e não inclusa no PEMAC neste ano, que é a Antonieta, pois no período de adesão não estava implantada. Uma equipe de saúde bucal parametrizada no centro odontológico e uma NASF, Núcleo de Apoio à Saúde à Família. Terceiro, informar os valores pagos a título de remuneração dos respectivos cargos e funções dos integrantes de cada equipe. No ano 2014, conforme acordado em 30% do valor repassado, semestre janeiro a junho e julho a dezembro, calculando a cota de 40 horas, R$ 812,80, de 30 horas, R$ 609,60, de 20 horas, R$ 406,40. Quarto, enviar os demonstrativos contábeis dos recursos recebidos e dos gastos aplicados no PEMAC. Resposta, acredito que essa resposta deverá ser solicitada à contabilidade e ao financeiro, que é o que a nova vereadora está questionando.
Leitura do projeto número 028/2014, de autoria da mesa diretora, 2013-2014.
Dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei Municipal 1878/2014 e da outras providências, de autoria da mesa diretora, 2013-2014. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal 1878/2014 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar mediante doação com encargos em favor de pessoas interessadas para implantação de indústrias e comércio em áreas descritas nos incisos 1 e 4 do artigo 1º desta lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, José Brasilino, 15 de agosto de 2014. Justifica. Trata esse projeto de incluir a redação da lei, a instalação de comércio, desde que obedeça a todos os requisitos estabelecidos na mencionada lei. Com isso, estaremos incrementando ainda mais possíveis interessados em investir em nossa cidade, gerando assim riquezas, empregos e benefícios à nossa população. Não se está criando nenhuma despesa, já que a área está definida, cabendo à Prefeitura tão somente determinar as condições em que serão aceitas as propostas que visem se beneficiar da referida lei. Frente a isso, conto com o apoio dos nobres pares desse projeto de lei. E aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de autoestima e distinta consideração. Sala da Sessão, José Brasilino, 15 de agosto de 2014. Assina vereador Antônio Batista Longo, presidente. Vereador Luiz Renato Lorenzi, vice-presidente. Vereador José Luiz Custódio da Silva, primeiro secretário. E vereador Eduvaldo Vetoraço, segundo secretário.
Leitura do requerimento número 031/2014, de autoria do vereador Tsaite Sung Fu.
O site Sanfu, vereador em consenso nessa Casa Legislativa, na forma regimental, e depois de ouvido o plenário, requer à mesa, para que encaminhe ao senhor prefeito municipal, explicações do não atendimento de minhas solicitações conforme segue. Indicações número 7/2014, de 14 de abril. Instalação de redutor de velocidade lombada na rua Alice Cobra, Salvaterra, próximo ao número 460, no residencial Bem Brasil. E 12/2014, de 15 de maio de 2014, construção de uma valeta para escoamento das águas pluviais no cruzamento entre a rua José Lucas Teixeiras com a rua João Hernandes Contreiras, no bairro São Marcos. Justifica. Trata-se de duas solicitações simples de serem executadas, com baixíssimo custo financeiro para a Prefeitura, porém, de grande valia para os moradores daquela localidade, que foram muito bem justificadas. Segue anexa, cópia das minhas solicitações para a nova avaliação de Vossa Excelência, de site Sanfu, vereador.
Leitura da moção de pesar número 05/2014, de autoria dos vereadores Antônio Batista Longo e Edmir José dos Santos.
Nós, representantes do Partido Socialista Brasileiro na Câmara Municipal de Guapiaçu, apresentamos à mesa ouvido plenário e dispensadas as formalidades regimentais, moção de pesar pelo falecimento do líder político Eduardo Campos, ocorrido no dia 13 de agosto de 2014. Manifestamos profundo pesar e solidariedade com os familiares, amigos e o povo brasileiro pela perda do líder político Eduardo Campos. É grande o vazio deixado por este grande brasileiro, que, ao longo de sua história de vida, sempre se pautou e atuou de forma incansável na luta em defesa do Brasil e de nosso povo. Perde o Partido Socialista Brasileiro sua maior e mais jovem liderança política, comprometido com mudanças e renovações, e o Brasil perde um de seus principais quadros políticos de transformação. E nós, companheiros de partido e de luta, perdemos um líder, um companheiro. Assim, manifestamos nosso profundo pesar de falecimento de Eduardo Campos. Sala das Sessões, José Brasilino, 15 de agosto de 2014. Assina, vereador Antônio Batista Longo. Vereador Antônio Batista Longo e vereador Edmir José dos Santos.
Leitor do comunicado do Ministério da Saúde referente aos repasses de recursos financeiros destinados a esta municipalidade.
Do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, comunica repasse no valor bruto de R$ 11.150, competência junho de 2014, para pagamento de saúde bucal do município.
Vamos para a abertura do dia. Dispensa a chamada regimentar, já que se encontra todos os vereadores presentes. Encaminhar as comissões Constituição, Justiça e Redação, presidente Edmir José dos Santos. Orçamento, Finanças e Contabilidade, presidente José Luiz Custódio da Silva. Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento de Solo, presidente Valdir Desordi. Ao projeto de lei número 028/2014, de autoria da mesa diretora. Levar em apreciação e votação o requerimento número 031/2014, de autoria do vereador Tsai Tsun-Fu. Com a palavra, o vereador da propositura.
Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cidade. Bem, eu estou fazendo esse requerimento, presidente. Essas duas indicações, a primeira que é a indicação do redutor de velocidade a Dom Vader, na rua Aricicoma Salvater, em frente da praça, né? E até hoje não foi eu tomando nenhuma providência. E lá, final da tarde, a praça é muito utilizada pelos moradores e principalmente as crianças daquele bairro, né? Bairro do Bem Brasil. Então é uma, pelo meu cálculo, não custa mais do que R$ 200. E eu acho o prefeito poderia atender a minha indicação. E a segunda indicação é a valeta para escoamento de água pluvial. Esse ano não choveu. A casa que se situa abaixo desse cruzamento, esse ano não entrou água porque não choveu. Senão, todo ano, essa casa é inundada pela água da chuva. Então, abriu essa valeta, também um custo relativamente baixo, né? Gostaria de prefeito atender essa indicação também. A não ser que tenha uma coisa que impeça essa execução. É só.
Mais alguém? Levar o requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento aprovado pela maioria dos vereadores em plenário. Encaminhe a moção, pesar número 05/2014, de autoria dos vereadores Antônio Batista Longo e Edmir José dos Santos, ao Partido Socialista Brasileiro. O vereador Escurim quer se manifestar?
Ah, senhor presidente, como a gente também está, né, aqui, somos do partido do PSB e vamos mandar, né, uma mensagem, né, de pesar para a família, né, e para o nosso ex-presidente, candidato a presidente, né, que se foi E não é mais nada justo do que a gente está fazendo uma moção de pesar para a família.
Mais alguém? Só gostaria de dizer que a gente, na política, a gente ganha e perde. A gente não vai dizer que Eduardo Campos ia ganhar, mas tinha um futuro promissor, um jovem hoje, liderança, uma partidária muito grande, para ser um novo, talvez no futuro, um novo presidente. O país precisa de gente que tenha compromisso com um povo. E eu creio que o Eduardo Campos seria uma pessoa dessa. Então a gente vai achar falta, mas infelizmente a vida tem que seguir e nós vamos encaminhar a moções aos partidos. Terminada a matéria para ser discutida, solicito ao primeiro secretário, vereador José Luiz Custódio da Silva, a chamada dos vereadores escritos para usarem a tribuna para seus esclarecimentos e agradecimento.
Vereador Tissaite Sanfo.
Boa noite a todos. Boa noite ao ouvinte da Rádio Cidade. Bom, senhor presidente, eu pedi a palavra na tribuna. Como hoje a sessão está relativamente rápida, então vou gastar um pouquinho de tempo para tentar explanar.
Vira o microfone. Meio de lado.
Assim?
Isso.
Para explanar o problema de computador do nosso município. Né? Computador da prefeitura em si. Como eu tenho formação na área de computadores, eu gostaria de dar uma explicação do que está acontecendo na prefeitura. Bem, o problema não é computadores. O problema é a rede de comunicação da prefeitura do nosso município. A rede está obsoleta, né? Faz ano que não faz nenhum investimento, e está tendo problema em todas as áreas. Na área, principalmente na área da educação e, mais grave ainda, na área da saúde. Né? Área de saúde, o problema é tão grave, ainda bem que nós temos bons profissionais, que durante período de experiência, elas não conseguem fazer transmissão de dados para o sistema do governo, né? E elas prontificando ficar após a experiência para transmitir os dados. Só que os médicos não há condições de utilizar o computador, sendo o paciente tá na frente e ele não consegue trabalhar com o computador simultaneamente atender o paciente, porque a resposta é lenta ou, de vez em quando, cai. A solução encontrada pelo nosso departamento de informática, né, é trocar o link, trocar os rádios de comunicações. Eu tinha alertado uma situação que não é simplesmente lá, é claro. Você troca equipamento velho por equipamento novo, certamente o funcionamento vai melhorar. Só que o gargalo pode estar entre a linha de comunicação da prefeitura até a caixa da água. E isso aqui... Então, com investimento para trocar os rádios, talvez não resolveria o problema. Pode resolver parcialmente, mas não resolveria o problema. É um investimento de 80 e tantos mil reais. O próprio Departamento de Saúde, eles conseguiram, né, juntar o esforço entre eles, levantar verba para esse investimento. Só que o resultado não é garantido. Né? Ainda bem, na semana passada, vinho profissional do EMPRO, empresa de processamento de Rio Preto, para apresentar outra solução. A solução? Via fibra ótica. Uma linha linear de 7 quilômetros, dá para cobrir todos os departamentos da prefeitura no nosso município. Em princípio, eu achava que linha óptica ia ficar muito mais oneroso para a prefeitura, consequentemente, não ia investir. O recurso que está disponível está sendo disponibilizado pelo Departamento da Saúde. Mas, após a apresentação do projeto, né, o INPO afirmou que esse projeto deve situar em torno de R$120 mil. Então, não é um investimento absurdo, né, que resolveria todo o problema da informática hoje no nosso município por 10 a 15 anos, com linha de fibra ótica. E com um investimento adicional, onde a área de saúde de Aiá forneceu R$85 mil, mais R$35 mil, talvez um pouquinho mais. Vamos falar que há um imprevisto do IMPRO, pode ser esse projeto de 120, pode chegar a 130, 140, 150 mil, mesmo assim, super barato para resolver todo o problema na área de rede do nosso município. Além do que, velocidade que nós estamos utilizando hoje, por volta de 8 a 10 megas, passa a ser 10 gigas. É mil vezes mais rápido que a velocidade está sendo utilizada hoje. Então, não, com certeza, né, 10, 15 anos não terá mais nenhum problema. Poder pendurar para o computador o que for. Não daria mais problema nenhum. Então, é isso que gostaria que o nosso prefeito tenha a sensibilidade de já estar na hora de investir na área de informática no nosso município. Na área de saúde, já conseguiu verba de 85. Tomara que ele consiga achar restante da verba entre outros departamentos do nosso município, cada um ceder um pouquinho, né, para que a gente tenha uma rede para 10, 15 anos. Além do mais, se fosse um investimento de segunda etapa para fechar essa rede, que precisa mais ou menos mais 4, 5 quilômetros, que, pelo que ele traçar no curso, mais R$50 mil, em vez, né, linha linear, podemos formar um anel. O anel, a queda de dados na transmissão de informação é praticamente zero, porque se cai a linha de um lado, o próprio, né, transmissão de dados, ele contorna outro sentido. Isso aí que realmente o nosso município há condições de instalar câmera de segurança pela velocidade que transita. Daquele sistema que eu bati muito no passado, porque eu já sabia que não há condição de atender via rádio, né, com o sistema de câmeras. Por isso que essa aqui também, nós vamos modernizar o nosso município, né, com pouco recurso, e, no final, podemos oferecer internet grátis para toda a população, com essa rede. É só, senhor presidente.
Eu só gostaria, nobre vereador, de quem fez esse orçamento que gira em torno de 120 a 150 mil reais?
Próprio EMPRO, se a gente abrir uma...
Eles vieram aqui, fizeram esse orçamento, como é que foi, como é que é?
É o próximo, próprio estimativa do EMPRO, Empresa de Processamento de Rio Preto, que eles vendem sistema, vendem instalação, vendem pacote completo, e a estimativa dele é isso. É claro, tem um ou outro ponto, né, para ser atendido, que ele achava que era curta, pode ser um pouquinho mais longa. Por isso que eu falo, pode ser de 120, de repente há um imprevisto, passa para 130, 140, 150 mil, mesmo assim é baratíssimo para resolver todos os problemas
das redes. Eu até sugiro, então, Que a gente marcasse uma reunião com o prefeito, trouxesse esse pessoal aí e colocava ele a par disso, né?
Não.
Você está entendendo?
Marca. Eu acredito que o departamento de informática
já está tomando providência?
Já deve ter transmitido para nosso prefeito. Essas informações.
Já teve reuniões.
Então tá bom.
Antigamente, no vereador, o vereador. Não, eu vou peixinho rapidinho. Até SERPRO do peixe. Antigamente nós tínhamos no governo do Estado, é SERPRO, né? É a federal, né?
SERPRO.
SERPRO, no governo federal. Uhum. Hoje não existe.
Estadual é PRODESP, né?
É agora PRODESP, é PRODESP em São Paulo.
Então, não poderia também o próprio município estar formalizando um convênio com a PRODESP e às vezes cairia até mais em conta? O Rio Preto deve saber melhor.
Como o vereador disse, né, a respeito desses 80 mil que a saúde já conseguiu. Eu até me lembro que eu vi a sigla PEMAC, nós temos um programa que é PEMAT, P no final, Programa de Modernização e Administração Tributária.
É um financiamento.
Um financiamento. Junto ao BNDES, mas é aquele financiamento a perder de vista. E, por exemplo, aqui em Rio Preto, foi levantado 16 milhões de reais, trocaram todos os computadores do Secretário da Fazenda, da Administração, porque aí não envolve a questão só da saúde. Então, como o vereador disse, que já teria 80 mil meio que separado para a saúde, para atender os outros departamentos. Então, a modernização tributária envolve não só a parte de informática, mas é veículo, planta genérica. Isso, dinheiro fácil de conseguir. O BNDES está esperando o projeto. Dinheiro tem. Eles falam isso, que dinheiro tem, falta projeto. Né? Se às vezes não tem uma equipe para levantar esse projeto, para fazer, para elaborar o projeto, nós temos as consultorias que trabalham só em cima disso, e atende, vai de encontro ao que o vereador está colocando aqui. É um projeto que vai para... Inclusive, lá em Rio Preto, foi adquirido um arquivo deslizante de última geração, com equipamento eletrônico. Então, dá para fazer. O município é pequeno, é claro, não vão ser 16 milhões de reais. Mas, para atender, o vereador levantou quantia de 120, 150 mil. Isso o BNDES espera, dinheiro tem, falta projeto. Deveria ser formulado um projeto, formalizado um pedido junto ao BNDES, de criar esse programa aqui no município. Vários, se eu não me engano, Potirendaba já conseguiu, né? Se eu não me engano, Potirendaba, tem acho que 3 ou 4 municípios nossos aqui, próximos ao nosso, que já conseguiu esse dinheiro do PEMAT. E nós não pedimos. Então, acho que deveria o prefeito se atentar também nessa questão e fazer isso. Se não tem o dinheiro, às vezes alega, não, o dinheiro está curto, não tem. É. Mas vamos fazer então através do PEMAT. É claro, vai ter que pagar, mas é pagar lá na frente, quase com incentivo de juros
zero. Custo zero. O próprio retorno que dá em benefício.
Já paga o valor do
financiamento. Eu acho muito interessante, porque aí já dá, se for pelo financiamento, já dá para fazer as duas
esse
fases
anel,
junto de uma vez.
Tudo isso,
fechamento.
Só para recordar, a gente estava na reunião junto com o vereador, que o problema parece que é meio para logo, gente. O negócio está super afogado e talvez pode entrar num problema de burocracia e demorar para financiamento essas coisas. E o pessoal da saúde está, senão não aguenta mais. Vai virar um caos a saúde. Isso é tudo para a gente.
Mas a problema da saúde, o sistema de informática, né, o vereador Food faz isso, independente, ninguém está criticando ninguém. O sistema de informática do nosso município é arcaico.
Exatamente.
Nós estamos da época
muito
da manivela.
Atrasado. Exatamente.
Nós estamos na época da manivela. Vamos ser francos, quem conhece um pouco de informática sabe que nós estamos na época da manivela. Você vai ali na posto de saúde, as meninas têm todas as intenções de melhor, mas estão perdendo recurso também.
Estão perdendo,
porque deixa de cadastrar um monte de coisa, às vezes, por causa do sistema arcaico, e perde recurso.
E fica brigando com o médico, porque médico fala, não tem condição de trabalhar dessa forma.
Né? Perde e está perdendo recurso.
Inclusive, nessa reunião de Conselho Municipal da Saúde, participa o nosso presidente, o Toninho, e o Renato, sempre está presente. E esses problemas que é persistente na área da saúde, então tem que ser resolvido de uma forma mais rápida possível, porque isso aí lá para ontem.
No final de tudo, quando a demora, que caso nem, como o Fu falou, que as funcionárias dedicam até um pouco mais lá para tentar atender, mas que não consegue. Aí, por fim, o paciente ainda vai lá e quer achar que o culpado é o funcionário. Então, isso tem que ser meio urgente para a gente ver que...
Como é uma coisa não é visível, os usuários sempre acham que o culpado são os funcionários.
Então, mas isso aí também, eu acho que precisa passar isso aí também para o prefeito... Porque, às vezes, ele não está nem sabendo que existe até esse financiamento aí do BNDES, essas coisas aí.
É bom que você quer dizer, o nove virador...
Não, mas é por isso que eu estou falando, Como mas não sou eu, qualquer um dos nossos que somos vereador aqui, de alertar ele sobre isso.
Exato. Tudo bem.
Obrigado. Mais alguém, nobre? Gostaria de convidar meu vice-presidente para ocupar a mesa. Senhor presidente, nobres colegas, senhores que nos assistem, aí é que a gente vê a importância de quando saem essas reuniões da saúde, vê a importância dos vereadores dos munícipes nas reuniões. Muitas vezes as pessoas falam as coisas lá fora, mas não sabem qual é a realidade que se passa nos setores. O FU foi muito feliz quando ele participou de todas as reuniões, juntamente comigo e com o Renato. Nós temos aqui o Nicola, que é um dos presidentes do Conselho, que também tem base no que é um computador hoje. O que o FU disse, essas meninas vêm pedindo há tempos, mas, infelizmente, a Câmara, muitas vezes, não tem noção o que é isso. Precisa de uma pessoa que nem o FU, que entende de internet, para nos esclarecer. Acho que a Câmara está de parabéns quando ela tem pessoas esclarecidas igual o FU, que vê que a responsabilidade não é do setor da saúde. A responsabilidade é, sim, de um setor aonde que é arcaico, como o vereador Zezão disse. Então, parabéns pelas suas palavras. Eu queria dizer também que a gente é muito criticado por causa desse UBS, desse outra creche. Semana eu fui questionado, que diz que o dinheiro que veio para essa creche, para esse UBS, foi todo gasto. Então, encaminhei um ofício ao prefeito para ver o saldo do dinheiro da UBS e do dinheiro da creche. Eu sei que existe saldo completinho, mas eu quero que esse ofício chegue até em minhas mãos para mim, depois, me manifestar contra as pessoas que falaram besteira. Que jamais a prefeitura pode retirar um centavo sequer sem ter medição e sem ter autorização da Caixa. Esse dinheiro quem autoriza é a Caixa Federal. A prefeitura tem uma conta conveniada com a Caixa Federal. Então, eu estou fazendo esse ofício para, muitas vezes, a gente não passar por bobo. Eu queria também dizer aos pessoal do Monte Carlo, um pedido do nobre colega Nicola, através do Monte Carlo, que os ônibus circulassem nas marginais. Segunda-feira passada, sexta-feira, quinta-feira, eu fiz pedido para Itamaraty verbalmente, conhecimento que a gente tem lá, e graças a Deus o Nicola já vem falando que já estão correndo na marginal. E o segundo que ele me disse, também, um dos gerentes, aonde existir marginal, o ônibus vai correr na marginal e não na rodovia. Se existisse marginal de Rio Preto a Guapiaçu, ele vai vir pela marginal. Então, todos os horários vão passar pela marginal. Então, pode comunicar seus amigos lá que vai passar pela marginal. Eu só quero agradecer a todos. Meu obrigado, boa noite.
Mais alguém?
Renato, eu gostaria de fazer outro.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem e ouvintes da Rádio Cidade. Eu, terça, quarta-feira, eu estive na delegacia, no Sidetran, e eu fui emplacar um veículo. E lá, chegando lá, o pessoal do Sidetran veio conversar comigo. Isso na segunda-feira, o senhor Lindo já tinha me passado a história. E chegando lá na quarta-feira, o pessoal do Sidetran também veio falar para mim que vai virar um caos a nossa situação aqui de emplacamento de veículos, se a gente não tomar providência, senhor presidente. Porque o que vai acontecer? Está acontecendo. Até sexta-feira, tinha uma pessoa emplacando veículo aqui o dia todo. A partir de segunda-feira de ontem, a pessoa vai vir na terça-feira emplacar 16 veículos. Isso, eu não sei se é na quinta ou na sexta-feira, vai vir emplacar mais 16.
E aí o senhor Lindo, conversando comigo, toda semana, ele leva de placa para poder colocar em veículo, a média de 45 a 50, isso não contando com o Honório. Então, você imagina o caos que vai virar Iguapeçu. E conversando lá com a Juliana, aí chegou o sargento Cardoso. E ele falou também, senhor presidente, que ele estaria à disposição para que a gente fosse até em Rio Preto conversar com o chefe do Sidetran, para ver se resolve esse problema nosso aqui, porque daqui 3 meses vai ter uma pia assim de emplacamento de carro e não vai ter gente para colocar a placa. Porque ele vai vir terça-feira em Iguapeçu, depois ele vai para Cedral e depois vai para Uchoa. Então, eu precisava mostrar para ele, eu pedi para a Juliana fazer um levantamento mensal, de quanto que ele tem, a gente marcar uma reunião e ir lá conversar com esse pessoal, com esse povo no Cidretão, para ver que nós vamos resolver, porque senão vai ter problema aqui em Iguapeçu. E eu falei que eu ia usar a tribuna e ia falar isso hoje. E a gente precisa sentar com o prefeito, o Cardoso falou que está à disposição para ir lá, que ele vai com a gente lá. Então, nós precisamos resolver isso daí, porque vai daqui uns dias, você vai ficar 6 meses para emplacar um veículo.
Nobre vereador. Pois
não, pode...
A título de informação, nossa população está chegando a quase 20 mil. A média de veículo no nosso município está 2 para 1. Então, temos quase 10 mil veículos. Há 52 semanas, tem que emplacar 200 veículos por semana. Ah, esse emplacamento de 16 por dia, 2 vezes na semana, vai acumular todo o emplacamento.
Licenciamento. Ela já
agora, disse... emplacamento no nosso município, chega a 40 por semana, não isso vai, dar, só, vai isso, acomodar.
Isso só o senhor é lindo. Agora, é. Não contando com...
Exatamente. Então, você vai tá estourar. Vendo? Vai estourar.
Ela falou facilmente. Que a média de todos eles por semana é de 60 a 70.
Exatamente.
Agora ele vem aqui emplacar 16?
Exatamente.
16 na terça e 16 na sexta. E aí? Vai ver 32 carros por semana.
Não vai dar. Vai você emplacar tá somente metade.
Ele não pode... Eu acho que o chefe lá de Rio Preto, o Sidetran, ele não pode comparar com a Iguapeçu. Desculpa pela cidade, por Cedral, pelo Shoa. Iguapeçu...
Licenciamento.
Ela já
agora,
disse...
emplacamento no nosso município chega a 40 por semana. Não isso vai, dar, só, vai isso, acomodar.
Isso só o senhor lindo. Agora, não contando com...
Exatamente. Então, você vai tá estourar. Entendendo? Vai estourar. Isso
ela
aí
falou
facilmente.
Que a média de todos eles por semana é de 60 a 70.
Exatamente.
Agora, ele vem aqui emplacar 16...
Exatamente.
16 na terça e 16 na sexta. E aí? Vai ver 32 carros por semana.
Não vai dar. Vai você emplacar tá somente metade.
Ele não pode... Eu acho que o chefe lá de Rio Preto, o Sidetran, ele não pode comparar com a Iguapeçu. Desculpa pela cidade, por Cedral, pelo Shoa. Iguapeçu está com bem mais população, tem bem mais veículos, está entendendo? Então, eu acho que a situação vai ficar crítica daqui uns meses. Ela falou que mesmo a pessoa estando diário, já ficava difícil atender todo mundo, tinha dia que ele tinha que passar do horário para poder ver se conseguia fechar a semana com todos os emplacamentos, às vezes não conseguia, ficava para a segunda.
Isso é verdade.
Ah, só gostaria de dizer que não é mais o delegado que autoriza.
É isso que eu
ia
falar.
Exatamente.
É mais o delegado, falar. É uma o município especial. Não tinha que montar uma estrutura...
Montado essa estrutura municipal.
Agora,
eu sou. Eu estou com o meu carro lá já faz 20 dias para fazer a revisão, não foi feito ainda.
Está aqui, ó.
Vai, fica, eu estou a pé. Agora, a partir do dia 30, eu estou a pé.
Não, da revisão, sim, da. Da, esse,
da emplacamento.
Emplacamento. Não, emplacamento. Emplacamento. Você falou revisão.
Revisão.
A revisão é como fala.
Inspeção
é terceirizada.
Terceirizado.
Inspeção é terceirizada, emplacamento não.
E ali perto do posto? Parece que tem alguma coisa ali no posto de gasolina. Não tem alguma coisa ali?
É vistoria.
Lá é vistoria.
É onde a lavagem.
Lá é vistoria.
É vistoria.
Mas a questão do emplacamento, foi feito algum processo licitatório, alguma coisa? Porque não, não tinha essa de questão primeira, de criar uma estrutura.
O que eu lembro, de primeiro era um garoto que ficava lá, um mocinho, um adolescente, fazia assim, as emplacamentos.
Ele foi transferido para Rio Preto.
Mudou?
Ele foi para Rio Preto.
Agora, o que eu acho é o seguinte, daí já foi até, já teve uma negociata, eu não sei, eu não participei de nenhuma reunião dessa, que o município tinha que arcar com a locação do prédio, de um barracão, de um galpão, para se instalar a Sinetran. Quer dizer, às vezes também, se não estiver dando a infraestrutura adequada, vai se complicar mesmo. E agora, compensa também, a mesma coisa que o vereador falou, da informática. Compensa se investir na Sinetran, porque nada, acho que é por ano deve estar coisa de 1 milhão, 2 milhões de IPVA. Se eu não estou fora da...
Tá, então, mas o link do Sinetran é um link dedicado a separado. Está fora da prefeitura.
Assim, do recurso, do retorno então, financeiro.
Certo.
Do retorno financeiro.
Exatamente. Aproveitando, já que estamos falando nessa parte, na Sinetran, espero que o nosso prefeito dê uma atenção naquela ar-condicionado que está quebrado faz tempo. Toda vez que eu passo lá, as pessoas lá reclamam. Pode ser um ar-condicionado usado, mas desde que funcione. Porque agora, com vinda do calor, aquele link que faz a transmissão de dados para a Sinetran, para outro Sinetran, deve ser interligado, para outro Sinetran, aquele link não aguenta a temperatura. Se não for ar-condicionado, vai estourar. Vai estourar.
Bem lembrado, ela também falou desse ar-condicionado também, que eu tinha passado. Então, e o sargento Cardoso, ele disse que ele já fez um ofício também, né? O Sinetran para regularizar a Guapiaçu, mas ele precisa de um pouco de incentivo. Acho que não custava nada a gente também pegar nós ir lá, junto com o prefeito, e ver e resolver essa parte aí, porque está muito burocrática essa parte.
Mais alguém?
Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária. Agradecendo a presença de todos os munícipes em plenário e ouvintes da Rádio Cidade. Convidando a todos a estarem conosco na próxima sessão a ser realizada dia 2 de setembro de 2014. Boa noite a todos.